Agora são 10 horas 36 minutos. Vamos falar de um tema curioso, bioética e cinema. Inclusive tem um livro, Bioética e Cinema, sendo lançado. E tem como um dos seus organizadores o advogado Luiz Geraldo do Carmo Gomes, que é doutorando em Direito e é professor também de Direito, professor universitário. É com ele que eu converso agora. Doutor Luiz Geraldo, bom dia.
Bom dia, professor Gilson, tudo bom?
Tudo bem. Como é que a gente fala, quando a gente fala de bioética e cinema, o que significa essa relação? Como é que a gente pode definir bioética e essa análise sobre uma obra cinematográfica?
Então, professor, durante muito tempo a ficção tentou imitar a vida e agora a vida imita a ficção, né? O intuito do livro, organizado por mim, pela doutora Tereza e pela doutora Valéria, é trazer o que a ficção demonstrou durante esses anos de película, os avanços que a bioética, que a ética da vida trouxe para o desenvolvimento social, para questões de discussões de eutanásia, sexualidade, dentro aí dos conceitos do que seria uma ética social.
Então se seleciona obras cinematográficas que tratam desse tema e se faz uma análise disso em relação ao mundo contemporâneo, ou seja, o que realmente houve de avanço e qual é a relação entre o ser humano e esses avanços do conhecimento, no caso da bioética?
Exatamente. Nós selecionamos obras junto com os outros autores do livro, são amigos da rede de professores de bioética, e eles escreveram a partir das suas visões acerca do que é o conceito de bioética e do que ela pode influenciar na vida das pessoas.
Qual é uma das obras que a gente pode utilizar para fazer uma análise dela?
Uma das obras, nós utilizamos bastante obras filosóficas, professor, mas tem várias, o conceito atual da bioética, o estado atual do biodireito da professora Maria Helena Diniz é uma das obras de referência.
E no cinema, quais são as películas aí que trabalham com esse tema que interessou a vocês?
Olha, nós temos The Normal Heart, que é um filme que passou nos Estados Unidos, que fala sobre a evolução do HIV e como funcionou aos primeiros anos. 50 Tons de Cinza, que a doutora Tereza trabalha a questão do prestação de contrato de sexual. A Garota Dinamarquesa, foi trabalhado pela doutora Valéria e pela Franciele Lopes Rocha, que é orientanda dela do mestrado, que fala sobre mudança de sexo. Teve Her, é um filme que passou no cinema brasileiro também. Família Bélier, A Pele que Habito e até Direito dos Animais com O Planeta dos Macacos, A Origem e O Confronto.
Aí no caso dessas obras, o que é abordado nelas? Quando se fala, por exemplo, né, vou pegar o Planeta dos Macacos, A Origem, que é aquela ideia de que você teria uma espécie capaz de desenvolver a inteligência e até mesmo superar o domínio humano na Terra. É a discussão do limite que a gente pode fazer das pesquisas, de desenvolver pesquisas que afetam a vida humana, que mexem com o comportamento humano?
Qual que é o limite da pesquisa com os animais? É o primeiro questionamento que se faz a partir do contexto do filme. Eu posso ultrapassar a ética de pesquisa em prol de um desejo humano ou eu não? Tenho que seguir os procedimentos éticos. O que seria ético ou não neste caso? O desenvolvimento da ciência está acima da ética? São esses questionamentos que os autores têm feito através de filmes que a população tem acesso, que os acadêmicos têm acesso, e incentivar esses acadêmicos a procurar, a questionar contexto que eles se inserem.
Quer dizer, é um tema extremamente atual, porque a gente tem muita discussão sobre a ciência e os avanços dela, que discutem também a questão, por exemplo, da ética da natalidade, ou mesmo essa questão da sexualidade. A intenção é pensar que existe um limite para o ser humano poder especular o conhecimento, poder mudar, alterar a sua composição genética. Qual é a opinião do senhor em relação a isso?
Professor, eu acredito que a discussão não seja impor um limite, mas trazer um discurso do que seria realmente importante a academia estar presente nessas discussões que influenciam a sociedade. Então, assim, o meu posicionamento acerca da ética da vida seria o discurso e a discussão do que seria ético. Porque nós temos vários posicionamentos dentro da sociedade. Nós somos uma sociedade ainda um pouco moralizada, e não que isso seja ruim, porque é a nossa sociedade, é as características da sociedade brasileira. Todavia, nós estamos passando por uma revolução científica lenta que vem questionar novamente o que seria ético dentro da nossa sociedade. E isso envolve muitos procedimentos médicos, procedimentos sociais de inclusão e de exclusão social, a própria questão mesmo de feminicídio, das transexuais, da transexualidade como um todo, é uma discussão que vem acarretando problemas sociais gigantes no Brasil e que muitas pessoas não discutem por uma questão, isso não está dentro mais da discussão da moralidade, vamos sair dela e vamos discutir de outra forma. Não, isso está dentro, sim, das questões morais, das questões sociais e de inclusão do ser humano e, obviamente, da sua dignidade.
Só que o comportamento social, a gente repara que avança mais, às vezes, do que os temas, né, da legalidade ou não de determinado tipo de práticas. Né? Por exemplo, a questão da sexualidade, ou mesmo se a gente pensar um pouquinho nas experiências, as pesquisas científicas, elas têm aquela sede, a necessidade do avanço. E, claro, que elas ocasionam efeito para a sociedade. É aí que se atrapalha um pouco o avanço do conhecimento ou entendimento dele? Quer dizer, você tem uma ciência que não quer ter limites, e você tem um ser humano que, moralmente, como o senhor mesmo colocou, tem limites. O Brasil é muito conservador nesse sentido?
Um pouco, professor. A ciência brasileira tem avançado a cada dia. Nós temos resultados um expressamento da ciência brasileira tem avançado a cada dia. Só que nós ainda não temos essa discussão em sala de aula. Nós ainda não trazemos os nossos acadêmicos para discutir isso. Então, fica muito mais nas pós-graduações, mestrado e doutorado, e sai de uma relação mais pessoal, mais social, desculpa. O conceito seria mais uma discussão com a sociedade.
Ou seja, a sociedade participa muito pouco de uma discussão que fica só na academia.
Exatamente.
E aí a intenção um pouco desse trabalho é levar essa discussão para a sociedade?
Sim, porque a sociedade adora o cinema. E vão para o cinema e estão discutindo questões que às vezes é um pouco desconhecido ou não sabe se é correto ou não, como por exemplo, nós temos um filme em cartaz chamado Como Eu Era Antes de Você, que discute o suicídio assistido. E as pessoas estão indo assistir o filme somente com aquela visão romântica. Mas nós temos um outro plano de fundo, a autonomia do corpo da pessoa, a autonomia de vida, o que é vida digna, se é digno ficar de uma forma que você não acha que aquilo é digno. Então, tem discussões muito interessantes no cinema que às vezes passam batido.
E aí a importância de discutir a ética dentro dessa proposta que o cinema traz.
Exatamente.
Professor, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, professor. À disposição.
Conversei com o professor Luiz Geraldo, que é doutor também em Direito, falando sobre a obra que discute bioética e cinema. A principal intenção do trabalho, que é o livro Bioética e Cinema, é trazer os temas abordados pelo cinema que envolvem a bioética, como o próprio professor colocou, desde a questão da sexualidade, até mesmo a questão da eutanásia, a discussão do suicídio, como é que isso pode ser trabalhado dentro da órbita do direito. Ele considera que muitas vezes a discussão fica na academia e é importante a população que vê o filme, discute o tema, mas não tem um entendimento direito do que é legal ou ilegal nessas temáticas e a discussão do próprio direito sobre esses temas.